E vamos ao CBN Arte e Cultura de hoje. A gente já falou aqui muito sobre patrimônio histórico, importante, né? Agora, quando você tem um patrimônio histórico, que é uma propriedade privada, uma empresa particular, mas que tem uma importância, uma relevância muito grande para a memória de uma cidade, de uma sociedade. Maringá tem alguns exemplos disso, polêmicos, alguns deles, inclusive. Esse é o nosso tema com Miguel Fernando. Miguel, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Este é um tema muito polêmico, né, Gilson? A gente vai falar um pouquinho sobre ele e também sobre alguns bens privados que a população tem dificuldade de acessá-los.
Aí que tá, a gente. Você fala, eu lembro sempre daquela velha história. Olha lá, vai o Justo de novo do Grande Hotel, tá grande cima de Rafael, o Maringá Bandeirantes, tá, beleza. Mas tem outros espaços, inclusive privados. Eu, por exemplo, acho sempre importante aquele que tem lá na Avenida das Indústrias, tinha um monte de armazéns ali, nossa, históricos na cidade. Foram demolidos, vão ser, né? Enfim, é uma propriedade privada, você não tem. Até onde a gente pode... E Miguel fala assim, ó, não derruba não, porque isso é uma memória coletiva. Aí o proprietário, com todo o direito também, ele tem lado dele, fala, pô, mas é meu, comprei, posso fazer o que eu quiser, quero fazer um empreendimento, quero construir um prédio e tal. Como é que é isso, meu amigo? Explica aí como é que é esse dilema.
Bom, antes da gente explicar sobre isso, é importante a gente contextualizar alguns bens que já são tombados na cidade, que são privados, que a população nem sabe, mas que as pessoas, de certa forma, têm o acesso sem grandes dificuldades. Por exemplo, a Capela Santa Cruz é um bem tombado pelo município e também pelo Estado do Paraná. Ele é de propriedade, é administrado pelas Irmãs Carmelitas da Caridade de Vedruna, né? Só que é uma estrutura que recebeu o seu último restauro lá em 1991. Depois de 2001 para frente, que nós passamos a ter legislações mais severas com investimentos públicos em equipamentos privados, isso não foi mais permitido. Mesmo assim, quando o bem, mesmo sendo privado e ele é tombado pelo município, pelo Estado ou pela União, é possível viabilizar que recursos públicos sejam aplicados neste bem para o seu restauro, desde que o proprietário apresente insuficiência financeira. Fato que as Irmãs Carmelitas da Caridade de Vedruna não conseguiram, porque a gente tem que lembrar que ali junto à Capela Santa Cruz, nós temos o Colégio Santa Cruz, que é um colégio privado. Então, quando você solicita os balanços contábeis da instituição educacional, eles apresentam suficiência financeira. Então, isso tem sido uma dificuldade para o município de Maringá viabilizar o restauro da Capela Santa Cruz, assim como aconteceu em 1991. Para quem passar ali na frente da Capela Santa Cruz, que fica no Maringá Velho, na Avenida Brasil, vai ver uma placa dizendo que o edifício está interditado. De fato, passa por grandes dificuldades, porque é um prédio que foi construído em madeira. Outra capela também histórica, mais antiga que a Capela Santa Cruz, é a Capela São Bonifácio, que é tombado também pelo município e também pelo Estado do Paraná. Ele é administrado pela Associação Schoestade, de famílias alemãs, e vem tentando firmar convênio com o município há alguns anos. A diferença é que a Associação Schoestade não tem nenhum recurso financeiro, eles sobrevivem de costeladas ou alguns eventos para arrecadar recursos. A Capela São Bonifácio, assim como a Santa Cruz, estão tentando esse convênio com o município de Maringá para viabilizar o repasse de recursos públicos para conseguirem efetivar o restauro ou encontrar algum outro caminho que restaure esses equipamentos que são importantíssimos para a nossa história. Como eu disse, em ambos esses casos, embora os bens estejam tombados e sejam propriedades privadas, a população acessa eles sem dificuldades. Uhum. Agora a gente tem, como o Gilson citou no início da fala dele, bens que são tombados, mas que infelizmente a família proprietária não permite o acesso, como o caso do Hotel Bandeirantes. Foi construído inaugurado em 1956 como Grande Hotel Maringá. Ele está fechado desde meados de 2005, quando foi tombado, e aquele tombamento promovido pelo Estado, exigia não só a manutenção da fachada, da estrutura, da arquitetura, como também de alguns móveis de época. Embora o Hotel Bandeirantes ele esteja relativamente cuidado, a gente percebe passando por ali, é uma grande pena e prejuízo permanecer fechado. A gente está falando de uma das áreas mais valorizadas da cidade de Maringá. Está no coração da cidade, do lado da prefeitura, do lado da catedral, do lado do fórum. É o que a gente chama, na visão histórica, do quinto poder, né? Que a companhia está ali no centro da cidade.
Eu vou te colocar numa saia justa. É verdade que os móveis, que são móveis feitos por encomenda, quando foi construído, perfeito, de época, né? Não tem coisa mais retrô que aqueles móveis da década de 50 que tinham lá e tal. É verdade que aquilo lá tudo já foi embora, não está mais lá? Como é que é?
Gilson, a gente não pode afirmar como que aquele tombamento estabeleceu a preservação do conjunto do mobiliário interno. Uhum. Né? Quantos ou quais eram para terem sido preservados? Eu tive a oportunidade de acessar o prédio em duas oportunidades, uma quando eu estava como secretário municipal de cultura e outra como diretor executivo do Instituto Cultural Ingá, o que eu pude perceber é que existem alguns móveis da época, uma chapelaria, alguma coisa da época, mas me parece que muita coisa não está mais lá. E é até legal destacar, porque várias foram as tentativas de viabilizar algum tipo de empreendimento ali com os proprietários e todas, pelo menos que se tem conhecimento, infrutíferas. Eu mesmo tentei alugar lá quando eu estava como secretário para transferir a Biblioteca Central de Maringá, pelo menos para o térreo do Grande Hotel, porque a biblioteca ela funciona ali no Novo Centro em um edifício alugado. E não foi possível. Na época, os proprietários disseram que fariam uma espécie de coworking lá e que por isso não iriam viabilizar a locação no espaço, enfim. A bem da verdade é que nada foi feito e o edifício permanece fechado. Um outro exemplo que nós temos é a sede da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, que foi tombado no mesmo período, né? É um espaço que foi vendido, o ambiente chegou a abrigar a Secretaria Municipal de Educação, mas hoje dá espaço a uma loja que vende diversos produtos ali, né? Embora a casca esteja preservada, poderiam ter sido preservados outros aspectos da sua arquitetura, como as janelas, o mobiliário, tinha um grande balcão onde eram feitas as vendas dos terrenos da companhia, enfim. Esse é um imóvel que, embora você tenha acesso, porque é uma loja comercial de rua e tudo mais, o município deveria ocupar. O município aluga vários prédios pela cidade para serem ocupados por suas secretarias, então ele poderia se dedicar a ter a atenção especial desses imóveis que têm valor histórico, artístico, cultural ou social e ocupar esses prédios, né? Porque aí sim ele vai poder promover uma atividade que vai além dos anseios daquela secretaria específica.
Você é um cara que valoriza a história tanto quanto eu, você mais até do que eu. Aí você falou uma coisa muito importante. Você falou assim, pô, tá lá preservada a casca, né, do escritório da companhia. E realmente, eu, né, vou ter que denunciar a minha idade, eu já entrei naquele espaço quando era da companhia ainda. Nossa, o mobiliário super antigo, tinha um estacionamento lá no fundo. Se não me engano, tinha até um veículo de época lá, depois do Santo João Paraíso. Quando a gente faz o tombamento, que a gente faz a descrição do que vai ser tombado, e a gente vai projetar isso como preservação. E aí você falou, pô, virou uma loja. Nada contra, né? A loja, quem sou eu? Mas efetivamente, para um espaço como aquele, uma atividade como essa, e a importância que aquilo tem, a relevância que aquilo tem para a sociedade enquanto memória social, enquanto memória da história da cidade, não tem como falar assim, né? Isso pode aqui dentro, isso não pode, tem que preservar esse espaço. Uma preservação como essa, por exemplo, fica a casca, né, do empreendimento, mas as pessoas nunca vão conhecer a essência do que foi aquele espaço lá dentro, podendo olhar, né, como você vai em alguns museus, você vê lá a mesa, vê a cadeira, vê os mapas de como o Maringá tinha sido projetado. Como é que é isso, meu?
Ô Gilson, existem vários âmbitos e níveis de tombamentos, né, históricos, não só no Brasil, como no mundo. O que a gente tem que tomar um certo cuidado, eu faço parte da comissão de patrimônio histórico do município e existem várias etapas que são cumpridas. Por exemplo, quando um imóvel privado ele entra em estudo, que é uma etapa inicial, a Secretaria Municipal de Cultura ela informa o proprietário que aquele imóvel está passando por um estudo e que pode resultar em tombamento ou não. Durante essa etapa de estudo, o proprietário ele fica proibido por força de lei de fazer qualquer tipo de intervenção, demolição, reforma, alteração, enfim.
Vender também não pode?
Também não pode nesse período. Aí o cuidado que nós precisamos ter é que quando a gente fala de tombamento, e eu defendo o tombamento, mas não é qualquer coisa que nós podemos e devemos tombar. Ao mesmo tempo, a gente também tem que tomar um certo cuidado de promover o tombamento aonde o proprietário fica com todo o ônus e o Estado fica com todo o bônus. Porque o Estado vai lá, coloca o braço forte, a mão forte dele sobre um espaço que tem um valor histórico, arquitetônico, mas ao mesmo tempo é o proprietário que tem que se virar nesse processo todo. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado e encontrar um equilíbrio, uma parcimônia. Por isso que em Maringá é muito importante a gente divulgar e falar sobre isso, existe uma das leis mais aprimoradas do Brasil de preservação e benefício para os proprietários privados de um bem que esteja tombado ou que ele tenha valor histórico e artístico. Não precisa nem ser tombado. É a Lei Complementar 904, que é de 2011, que ela permite, Gilson, a outorga onerosa por meio da venda do potencial construtivo que esses prédios poderiam ter. O que isso significa? Imagine o Hotel Bandeirantes, se você pudesse demolir ele e construir um edifício ali. Qual que é o valor daquele edifício que você teria nos pavimentos superiores? Né? Isso é o que a gente chama de potencial construtivo. E aí, esse é um exemplo. Agora, imagine o seguinte, a construtora XYZ vai construir um edifício de 40 andares ali na Avenida Erval. Ali, pelo plano diretor, ela pode construir um edifício, por exemplo, de até 10, 12 andares. Um exemplo. Tá? Uhum. Para ela chegar no 40º andar, ela precisa comprar o potencial construtivo, que é esse espaço, vamos chamar, entre aspas, aéreo da cidade. Uhum. De quem que ela compra isso? Hoje ela compra apenas do município. O município estabelece ali X reais o metro quadrado, e ela compra do município, que permite ela fazer essa construção de até 40 andares. Com a Lei 904, você pode usar o seu espaço de potencial construtivo sem demolir o seu prédio. Ou seja, você preserva a estrutura do seu prédio tombado, de valor histórico arquitetônico, e você entra com um projeto na prefeitura de restauro, dizendo, olha, Hotel Bandeirantes, eu tenho esse prédio de X metros quadrados, ele está tombado, eu quero me beneficiar da Lei 904. Está aqui um projeto de restauro. O que eu vou fazer com esse recurso que eu vou receber da venda do potencial construtivo por meio da outorga onerosa para o mercado imobiliário? Eu vou restaurar a fachada, eu vou restaurar internamente. Enfim, e a prefeitura possibilita esse caminho entre as pontas. Isso não existe no Brasil, Gilson, para a gente avaliar isso.
Que coisa legal, eu sabia disso não, Robert.
Só que, olha o problema, essa lei é de 2011, ela é da gestão do Silvio Barros, foi elaborada com a consultoria do arquiteto Marcelo Seixas, enfim. Só que o município, desde a sua implantação, até hoje o município não conseguiu viabilizar a lei. Por um lado, os técnicos internamente do município não têm conhecimento como operacionalizar a lei. Do outro lado, os proprietários de imóveis históricos tombados não têm conhecimento da lei. Então, ninguém entrou com um projeto pedindo a utilização da Lei 904. Por isso que é importante a gente falar que essa lei existe, falar que ter um bem tombado pode ser também um negócio interessante, porque, afinal de contas, quando você vai para cidades mais antigas, não precisa nem ser fora do Brasil, você tem esses bens, quando são de propriedade privada, convertidas em grandes equipamentos turísticos, como, sei lá, em Ouro Preto você tem prédios históricos que são ou não do governo, mas da iniciativa privada também convertido em hotéis, convertidos em restaurantes. Você vai para Morretes, você também percebe isso, tem um hotel histórico lá do século 19, que você se beneficia porque ele está todo preservado com as suas características. E Maringá, por ser uma cidade jovem, a gente ainda não tem essa percepção. Mas tem a Lei 904 que gera esse benefício. Então, está aí para os proprietários poderem se beneficiar, eles precisam primeiro transformar o seu bem tombado num equipamento de uso da comunidade. Então não adianta querer se beneficiar da lei e manter o espaço fechado.
Meu caro Miguel, obrigado, conversa muito legal. Antes de eu encerrar, sempre gosto de fazer elogio com o Miguel, com o Maringá Histórico. Muito legal, recebi o vídeo sobre a história dos bares mais tradicionais da cidade. Alguns deles eu frequentei, eu fui no bar Chopperia Império, aqui embaixo onde fica a CBN. Era o Pingo Douro, que você também falou, Galeto Sulino, mas enfim, está lá o Maringá Histórica, tem um vídeo fantástico do Miguel falando sobre os bares inesquecíveis. Aquele, o Lorde Lobato eu não fui, viu? Porque eu não tinha idade para isso. Mas... Aí tem um ouvinte nosso, que você até conhece, que é o Sidney Telles, que é um parlamentar municipal. Eu pensei que você esqueceu de falar da Cinelândia, que era importante também. Você lembra da Cinelândia?
Lembro, bar e restaurante Cinelândia. É que aquele vídeo, Gilson, é a parte 1. Agora que os nossos seguidores entrem lá no vídeo do Maringá Histórica no nosso canal e comentem quais bares e restaurantes eles querem ver na segunda parte desse vídeo.
Tinha um bar ali na Avenida Paraná, se não me engano, com a Prudente, onde a torcida do Grêmio se concentrava para comemorar as vitórias e amargar as derrotas. Né? Eu não lembro bem o nome, também era um bar bem conhecido também. Miguel, parabéns pelo seu trabalho, um grande abraço a você, até semana que vem.
Obrigado, Gilson, obrigado pelos elogios, a gente faz com muito amor a preservação da nossa cidade. Obrigado, Sidney, pela mensagem e um abraço a todos e até o próximo sábado.
Faz e faz bem, meu amigo. E você pode entrar em contato com o Miguel, Maringá Histórica, Miguel Fernando, no Instagram, tem o site, hein? maringahistorica.com.br, muito legal, muita coisa, você pode participar. Se você tiver documentos históricos, se você tiver uma fotografia, nem que seja aquelas de família, que tem lá na década de 50, 60 em Maringá, digitalize, mande, muito legal. A gente preserva a história juntos.